Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos ao vereador Carlos Delgado que faça a leitura da Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 10 ao 13. Divisões na Igreja de Coríntios.
Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto. Cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Pedro. E ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Amém.
Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, 4ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 9 de 2024. Aos 7 dias do mês de março de 2024, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a nona reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Adenildo de Jesus Padovan, presidente; Joalcei Alves Gonçalves, vice-presidente; Márcia Pedrazzi Fumagalli, primeira secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Clemente da Silva Correa; Marcelo Cardoso Lemos; Paulo Roberto Inda Kleinubin e José Carlos Barbosa Zácaro. Às 10 horas e 8 minutos, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Gênesis 2, versículos 18 a 24, o Jardim do Éden. Iniciando os trabalhos, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada. Ato contínuo, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura do documento que deu origem à tribuna livre do senhor Diego Cantori Hernandes, secretário municipal de saúde, para prestar orientações e informações sobre as atividades desenvolvidas pela secretaria em relação à saúde da mulher. Na sequência, fez uso da palavra a senhora Maria Isabel Claus Prato Bertei, coordenadora do setor Saúde da Mulher, que explanou sobre as ações realizadas pelo setor. Dando continuidade à reunião, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos número 87 a 97 de 2024, protocolado sob os números 317, 311, 316, 318, 319, 298, 321, 326, 327, 331 e 332/2024/LEGE. Requerimento verbal de autoria do vereador Joalcei Alves Gonçalves. Indicações número 30 e 31 de 2024, protocoladas sob os números 328 e 303/2024/LEGE. Moções número 90 a 93/2024, protocoladas sobre os números 312, 313, 315 e 324/2024/LEGE. Registra-se que o requerimento verbal deve ser convalidado até às 9 horas do dia 8 de março do corrente, no setor de protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do regimento interno desta Casa. Foi aprovada a representatividade desta Casa no evento de que trata o convite número 6 de 2024, protocolado sobre o número 261/2024/LEGE. Logo após, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente. Justificativas de ausência parlamentar, número 9 a 12, de 2024, protocoladas sobre os números 310, 301, 302 e 310/2024/LEGE. Serão encaminhados à Comissão de Finanças e Orçamento. Em regime de urgência, projeto de lei ordinária número 24 de 2024, protocolado sob o número 322/2024/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam respectivamente as leis número 5.299, de 11 de novembro de 2021, e número 5.584, de 3 de outubro de 2023. Projeto de Lei Ordinária número 25 de 2024, protocolado sobre o número 323/2024/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 3.367.586,48. Projeto de Lei Ordinária número 26/2024. Protocolado sobre o número 325/2024/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 726.000. Correspondências recebidas do Executivo. Ofícios número 42 a 48/2024. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios número 305/318/2024 e ofício número 45/2024 da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Ao Executivo, ofícios número 79/86/2024 e autógrafos legislativos número 16 e 17/2024. O período das comunicações foi usado, respectivamente, pelos vereadores Joalcei Alves Gonçalves, José Clemente da Silva Correa, Adenildo de Jesus Padovan e Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Por fim, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, registrou que amanhã, nesta casa, às 10 horas, a senhora Elaine Padovan ministrará uma palestra cujo tema é Onde está o seu valor? Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e convidou todos a participar. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 5 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Paulo Isaac Silveira, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbati Filho, aos 7 dias do mês de março de 2024. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, nossa secretária. Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia, solicitamos à nossa secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento serviços. Números 98, 99, 100, 101, 103, 104, 112, 113, 114, 166. protocolos 333, 334, 339, 340, 343, 345, 359, 361, 360, 363/2024/LEG, vereador Marcelo Lemos. Melhorias no loteamento João Paulo II. Reposição de lâmpada nas ruas Y, número 334, Chácara do Sol, João Papaléu e Salgado Filho, em frente ao número 2025. Retirada de lixo, limpeza, conservação e corte de grama no campo em frente à Escola Moacir Ramos Martins. Conservação e corte de grama no entorno da Escola Estadual, Escola Fundamental Uruguaiana. Manutenção e limpeza de boca de lobo, conforme locais indicados. Patrulhamento e encascalhamento na extensão da Chácara das Peras e Érico Veríssimo. Número 102, protocolo 341/2024/LEG, vereadora Márcia Fumagalli. Revitalização de faixa de segurança e redutor de velocidade próximo ao número 2845, Rua Joaquim Murtinho, bairro Santana. Número 106, 107, 117. Protocolos 351, 352, 364/2024/LEG, vereador Delgado. Desobstrução de bueiro na Rua Hércules Alaorbon, nas imediações do número 256. Substituição de lâmpadas em diversos locais da cidade. Desobstrução de bueiro na quadra R, nas imediações do número 20, bairro Proficar, União das Vilas. Número 108, protocolo 353/2024/LEG, vereador Zácaro. Manutenção da Rua Gregório Beregaray. Número 109, protocolo 354/2024/LEG, vereador Egídio Carvalho. Instalação de lâmpada em diversos locais da cidade. Número 110, 111, 115, protocolos 355, 356, 362/2024/LEG, vereador Cristiano Bonapace. Patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Revitalização da faixa de pedestres em frente à Escola Municipal Dom Bosco. Reposição de lâmpada conforme locais indicados. Informações. Número 105, protocolo 350/2024/LEG, vereador Marcelo Lemos, sobre a prestação de contas da iluminação pública do município de Uruguaiana. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Eu consulto os vereadores se há requerimento verbal. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Com relação aos requerimentos, foram lidos todos com os locais identificados como pedido de providências. E quando entrou o meu requerimento, pedindo instalação de lâmpadas e reparo da parte elétrica nos postes localizados em locais, apenas foi feita uma referência a vários locais e não foram citados, como na Gonçalves de Viana, na 15 de novembro, na Gregório Beregaray, na Marechal Floriano, na Andradas, na Marechal Floriano, nas Áreas Azuis, Travessa, na Messias, Rua Pedro Cirro e Telmo Martins Bastos. É o que eu quero mais daquilo que me é direito.
Entendo, senhor, senhor vereador, no SAPL está descrito toda a referência que o senhor fez à solicitação conforme o seu protocolo. E foi lido... Perfeito, foi lido como todos os requerimentos, porém, no SAPL está descrito todas as suas reivindicações, seus requerimentos, já está no SAPL. Apenas na pauta aqui para otimizar o tempo, mas está registrado, senhor vereador.
Perfeito, assim como foi lido de todos os vereadores, identificados os pontos em que eles pedem providências, eu também gostaria que fosse lido no meu requerimento encaminhado.
Vamos fazer o seu registro, então, vereador. Perfeito. Tá? Sua reivindicação. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos à nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das indicações.
Indicações. Número 32, protocolo 336/2024/LEG, vereador Clemente. Programa Cozinha Solidária, instituído pelo governo federal, que disponibiliza 30 milhões em recursos destinados à oferta de refeições que poderão ser acessados pelas entidades gestoras do programa por meio de editais de chamada pública. Número 33, protocolo 349/2024/LEGE. Vereador Marcelo Lemos. Estudos para implantação de testes de glicemia para detectar diabetes tipo 1 em recém-nascidos. Número 34, protocolo 357/2024/LEGE. Vereador Cristiano Bonapace. Contratação de clínico geral para atendimento na ESF 18, Prof. Lurbe. Feita a leitura das indicações.
Senhor presidente, apenas para... Com a palavra o vereador Marcelo Lemos para comentar a indicação.
Muito obrigado, bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha através das redes. Em relação à indicação número 33, que se refere ao teste de glicemia para a detecção do diabetes tipo 1 em recém-nascidos, foi uma das pautas que nós abordamos na audiência pública, da qual o senhor participou, inclusive, com os pais e mães pâncreas e a Secretaria Municipal de Saúde. Dentre uma bateria de propostas apresentadas, esta é uma delas, e nós, no momento em consulta, os pais e mães pâncreas e também a Secretaria de Saúde, estamos apresentando esse primeiro protocolo para que o município possa fazer essa verificação do diabetes tipo 1, que é uma doença, infelizmente, está entre nós, tem aumentado sua incidência nos últimos anos. O diabetes tipo 1 não é aquele diabetes que eu e o Juca temos, né? É o diabetes que a pessoa nasce, que a criança nasce com a baixa produção de insulina ou nenhuma produção de insulina. Então fica o registro e agradeço os colegas.
Coloque em votação as indicações.
Peço para comentar, vereador.
Com a palavra o vereador João Sei.
Mas estou tratando ela, vereador Marcelo.
Coloco em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Quero registrar a presença da imprensa local, na pessoa do senhor Erivelto, que se faz presente hoje aqui no nosso plenário. Também quero registrar a presença da Tânia Herrera, presidente da Atapur, bem como o nosso amigo Homero também, que está presente aqui conosco. E os demais que estão no plenário hoje. Doutor Álvaro, solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia, que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 95 e 98, protocolo 344/2024/LEGE, do vereador Marcelo Lemos. Aos 22 anos de sucesso da banda gaúcha de rock Rota Alternativa. Pelo primeiro aniversário da loja Morena Doida. Número 99, protocolo 365/2024/LEGE, vereador Delgado. Ao trio Os Lagartos, pela conquista no Circuito Gaúcho de Truco. Votos de pesar. Números 94 e 97. Protocolo 342/358/2024/LEGE. Vereador Marcelo Lemos. A família da irmã Irma Mazini da Rosa. A família da senhora Vilma Falcão Castelo Branco. Número 96, protocolo 346/2024/LEGE. Vereador Delgado, aos familiares de Fábio Almeida Cerati. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Feita a leitura das moções, colocamos as moções... Coloque em votação as moções, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas.
Bancada do PDT, soma-se as moções.
Podemos...
Republicanos, se soma as moções.
Republicanos, PDT, PP, todas as moções, todas as bancadas somando-se as moções. Em primeiro turno de discussão e votação, Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura do parecer ao projeto de emenda à lei orgânica 1/2022.
Comissão Especial. Projeto emenda lei orgânica número 1. Procedência Poder Legislativo de Uruguaiana, mesa diretora. Relator, vereador José Clemente da Silva Correia, PDT. Processo eletrônico. Acresce e renumera parágrafos do artigo 76 da Resolução número 9, de 3 de abril de 1990, Lei Orgânica do Município. Da análise. Inicialmente, o relator da comissão especial destaca que o parecer que será exaurido a seguir levou em conta a relevância e a urgência da proposição contida no projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo de Uruguaiana. O relator manifesta profundo reconhecimento à proposição da mesa diretora do Poder Legislativo de Uruguaiana, contida no projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, uma vez que disciplina e regulamenta a tramitação de forma eletrônica as proposições e documentos do processo legislativo. Denota-se que o objetivo do sistema de processo legislativo eletrônico é permitir a prática de atos processuais, assim como o acompanhamento de modo prático, simples e rápido, agregando uniformidade ao sistema adotado perante todo o poder legislativo, atentando-se para requisitos importantes de segurança, transparência, rapidez, economia e ampliação do acesso. O acesso ao legislativo e a interação da sociedade com este meio fica mais fácil e convidativo estando disponível dentro de sua residência, bem como terá uma economia de espaço e pessoal, pois com esta nova ferramenta o processo seria um aliado do meio ambiente, pois é sabido por todos o quanto o papel diminui o volume das nossas florestas ao deixar de lado este instrumento, o processo seria um importante aliado da natureza. O legislativo será mais amplo, com novas formas de ingresso ao sistema, bem como contribuiria com a efetividade do processo e sua celeridade, pois teríamos maiores facilidades dentro do processo para ingressar com uma demanda, ficando mais moderno dentro das evoluções contemporâneas da sociedade. Irá trazer, além de tudo, uma economia processual, deixando de gastar com papel, local físico para armazenamento dos processos físicos, pois tudo será digital. Ocorre que faz-se necessário estabelecer que, não havendo disponibilidade de operar o sistema, que seja possibilitado a tramitação de proposições e documentos pelo meio físico, para que assim não haja prejuízo ao serviço e o bom andamento do feito. Por esse motivo, apresento emenda modificativa ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, que dispõe sobre processo eletrônico, acresce e renumera parágrafos do artigo 76 da Resolução número 9, de 3 de abril de 1990, Lei Orgânica no Município, de autoria do Poder Legislativo, mesa diretora, como segue. Texto original, artigo 76, parágrafo 1º. As proposições e documentos do processo legislativo serão apresentadas e tramitarão de forma eletrônica. Texto proposto. Artigo 76. Parágrafo 1º. As proposições e documentos do processo legislativo serão apresentadas e tramitarão preferencialmente de forma eletrônica. Em razão da relevância da proposta contida no projeto à emenda à Lei Orgânica número 1, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que versa sobre processo eletrônico, acresce e renumera parágrafos do artigo 76 da Resolução número 9, de 3 de abril de 1990, Lei Orgânica do Município. O relator manifesta parecer favorável com emenda. Uruguaiana, 11 de março de 2024, assina vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do Podemos, e demais assinaturas a favor.
Obrigado, secretária. Vereadora Márcia, o projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Encerrada a votação. Com 11 votos sim, nenhuma ausência. O projeto de lei de emenda à lei orgânica está aprovado em primeiro turno. Votação de regime urgência, urgentíssima. Solicito a nossa secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 27, em regime de urgência urgentíssima.
Projeto de lei número 27, protocolo 335/2024/LEGE. Poder Executivo dispõe sobre contratações em caráter temporário, por tempo determinado, de professores de educação infantil, professor de artes, professor de atendimento educacional especializado na educação básica e de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Justificativa. Encaminho a apreciação de segrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 27/2024, que dispõe sobre contratações em caráter temporário, por tempo determinado, de professores de educação infantil, professor de artes, professor de atendimento educacional especializado na educação básica e de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde. As contratações com vigência temporária às funções de professor de educação infantil impõem-se diante da necessidade temporária de excepcional interesse público, visando o cumprimento do que determina a Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a linha E do inciso 3 do caput do artigo 60, do ato das disposições constitucionais transitórias, especialmente no que estabelece o parágrafo 4º do artigo 2º, no que se refere à composição da jornada de trabalho, quanto ao limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Os contratos dos professores supracitados serão mantidos exclusivamente durante o período inicial da implementação da Lei Complementar de número 42, de 29 de fevereiro de 2024, que trata da alteração do plano de carreira do Magistério Público Municipal, concomitante com o que preceitua a Lei número 5.678, de 29 de fevereiro de 2024, que alteram de modo gradativo o regime de trabalho dos regentes de educação infantil, de maneira que permita o atendimento da hora atividade dos professores da rede municipal de ensino, assim previsto, para 24 horas semanais em março de 2024, para 27 horas semanais em março de 2025 e para 30 horas semanais em março de 2026. Estas alterações são, no momento, indispensáveis ao cumprimento da carga horária dos alunos, considerando as 800 horas-aula e os 200 dias letivos previsto na Lei Federal nº 9.394, de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional de diretrizes e bases da educação. As contratações de professor de artes e professor de atendimento educacional especializado, a execução e o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, Lei 4.620, de 4 de abril de 2016, no que se refere à competência da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, em face da insuficiência, inexistência ou indisponibilidade desses profissionais no quadro de pessoal do município para atendimento das demandas, responsabilidades e competência didático-pedagógica da rede municipal de ensino. No que se referem às contratações de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, justifica-se pela existência no quadro efetivo de pessoal de habilitados, nos termos da Lei Federal nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, o atendimento da efetiva realidade da demanda, responsabilidades e competência didático-pedagógica da rede municipal de ensino, em face dos dispositivos da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que inclui para os surdos oralizados o acesso a tecnologias assistivas, ao que dispõe a Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que trata das diretrizes e bases da educação nacional, em seu capítulo 5º, a linha A, da educação bilíngue de surdos, com alteração promovida pela Lei Federal nº 14.191, de 3 de agosto de 2021, que altera a Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos e a inexistência desse profissional no quadro de pessoal por escola, QPE, de que trata a Lei nº 3.900, de 18 de setembro de 2009, que cria cargos de provimento efetivo, conforme menciona, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, reiterando nessa oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Peterson Coupo Melo, Prefeito Municipal. Feita a leitura, senhor Presidente.
Obrigado, vereadora. O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação do painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 27.
Peço a palavra.
Com a palavra, o líder de governo, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nesta manhã. Gostaria de solicitar a inclusão na ordem do dia do PL 27 e do PL 12, da contratação de médicos para os postos de saúde.
Coloco em votação o pedido de inclusão na pauta para votação aos projetos de lei 12 e 27, de iniciativa do Poder Executivo. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As inclusões na pauta estão aprovadas.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Juca.
Senhor presidente, vereador Padovan, colegas vereadora, vereadora Zuma, vereadora Márcia, a todos os colegas vereadores, ao nosso plenário, à nossa imprensa, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Senhor presidente, peço a palavra e solicito ao senhor e a anuência dos colegas vereadores para com que a nossa representante da Atapura, a senhora Tânia Herrera, possa usar a tribuna por alguns minutos para trazer a esta casa um tema importante e relevante que será apreciado pelo nosso Supremo Tribunal Federal e já foi acordado entre os colegas vereadores esse tipo de sessão seria meio restrito, mas o tema é importante, eu acredito, pelo tema relevante que se encontra e pela importância da categoria dos aposentados em nossa cidade, eu gostaria que a dona Tânia fizesse uso da palavra por alguns minutos. Então, peço para o senhor a autorização e aos colegas vereadores.
Colocamos em votação ao plenário, havendo anuência dos nobres colegas vereadores. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Também está aprovado, então, a participação da dona Tânia Herrera para fazer o uso da tribuna. Convidamos a senhora. Isso. Seja bem-vinda. Um tema muito importante. Enquanto isso, as comissões já vão preparando também os pareceres ao projeto de lei 12 e 27.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais vereadores. Obrigado e já agradecendo pela gentileza, vereador Juca. Agradecendo o senhor, agradeço a todos que nos recebem com tanto carinho sempre aqui na Casa do Povo de Uruguaiana. Sabendo da importância do cargo que que os senhores ocupam, eu venho nesta hora aqui representar a nossa Atapur, que representa os nossos aposentados, não só os que são sócios na nossa Atapur, mas os demais aposentados. do INSS, porque amanhã estará no Supremo, será nessa quarta ou na próxima, votada a queda da decadência. Nós queremos que os senhores se engajem nesta luta nossa para esse tema de suprema importância para os aposentados brasileiros, que é essa decadência que não permite que nós, aposentados com mais de 10 anos de aposentadoria, revisemos as nossas aposentadorias. Então, perdas que tivermos antes de 2014, não podemos revisar hoje. E amanhã, se for aprovado, e queremos que seja, e que Deus nos abençoe, nós poderemos revisar. Um exemplo é o nosso secretário, Herrera, lá na Atapur, que perdeu essa revisão por 2 meses. Um dia passando, já não tem mais direito. E amanhã, sendo aprovado lá, todos os aposentados poderão reivindicar aquilo que perderam, que é seu, que não foi contado na hora que se aposentaram, não foi contado para os seus rendimentos. É uma coisa nossa, do aposentado. Nós temos direito, nós pagamos durante anos da nossa vida, durante que trabalhamos. E não pagamos porque quiséssemos, era descontado do nosso salário. Nós temos direito de reivindicar aquilo que é nosso. Mas nós viemos aqui pedir aos senhores, porque nós ligamos na TV Câmara, na TV no Senado, e não vemos ninguém falar em nós, não vemos ninguém falar da decadência, desse tema tão importante para nós. Então, queremos pedir que vocês falem em nosso nome para o seu deputado, para o seu senador, doutor Paulo, senhor Marcelo, senhor Clemente, doutor Zácaro, Egídio, nosso vereador Delgado. Nós queremos que vocês tomem esse projeto, isso aí, como de vocês, que um dia vocês serão aposentados também. Mas pense na mãe, no pai, no vô, na avó, que poderão melhorar os seus rendimentos e ainda recuperar um pouco do atrasado. Não vamos tirar nada da nossa nação, nós vamos pegar aquilo que é nosso, né? E como vocês sabem, nós aqui, ó, só um minutinho mais. Como nós, se entrar lá no INSS e entrar no GOV e o INSS lá, nós vamos ver o que, que o INSS, nós aposentados, somente os do INSS, colocamos nas nossas lojas todos os meses. Colocamos nas farmácias, colocamos em toda a vida econômica do nosso município. Para termos ideia, vereadora Zulma, a nossa folha do município deverá passar de 7, 8 milhões. O nosso INSS é 37 milhões por mês. Então, é diferença. Nós fazemos a diferença na nossa comunidade. E nós pedimos essa ajuda hoje. Falem em nós. Falem em decadência, que é para chegar lá nos nossos juízes e eles aprovarem isso que nós tanto precisamos. Eu agradeço vocês terem aberto esse momento para Atapur. E convido a todos vocês, visitem-nos. Nós estamos na 13 de maio, 2705. A porta aberta para todos vocês nos visitarem. Nós estamos completando 15 anos. Dia 31 de março, nossa festa na FMU. E queremos ver vocês presentes nos nossos 15 anos. Obrigado, vereador Juca, que nos conseguiu o salão para nós lá. E está tudo certo, vereador. E a todos vocês, muito Obrigado. Muito obrigado e esperamos todos vocês lá. Vamos, vamos. É a queda da decadência. Hoje nós temos, assim, ó, só podemos revisar de quem foi aposentado de 2015 para cá.
São 10 anos.
10 anos, decadência. De 2015, 2014 já perderam. Tá? Então, isso é muito importante para nós, vereador Marcelo. Muito importante. Nós não queremos nada de ninguém. Nós queremos o que é nosso, o que por direito nós temos que receber. Falem em decadência para chegar aos ouvidos dos nossos ministros. Muito obrigado.
Senhora Tânia, em nome do Parlamento Municipal, desejar, antecipamos, né, os nossos parabéns pelos 15 anos da Atapur, pelo trabalho realizado, por tudo que vocês têm feito pela nossa cidade, pelo nosso município e, o mais importante, pela vida do ser humano. Trazendo força, trazendo a palavra, trazendo carinho, afeto, acolhida a todas as pessoas que realmente necessitam, um dos momentos mais importantes da vida de cada um. Então, muito obrigado, em nome
Senhor
do Parlamento.
Presidente, para dizer o que nós fazemos também, hoje, inclusive, está a nossa equipe de advogados lá, atendendo direito bancário, que é uma coisa assim, ó, que outro dia eu quero mais tempo para falar para os senhores, o que vem, o nosso aposentado não olha lá no seu extrato, que vem RCM, por exemplo, que vem cartão, que vem descontos assim que eles nem sabem que pagam. A maioria do que vai lá fazer a carteira para o desconto em viagem, a gente olha, o senhor já viu isso aqui? O senhor viu que o senhor desconta para uma associação lá de São Paulo? Não, mas eu nunca assinei. Mas a maioria dos que vão lá são sócios numa entidade lá de São Paulo, de Brasília. Descontam, nós temos lá. Mas o senhor não viu quando o senhor assinou? Em algum momento o senhor assinou. E não é pouco, não é como a Atapur, que colaboram com 1% para ser sócio da Atapur. Essas associações lá de São Paulo, de Brasília, senhor presidente, descontam 2, 3% do nosso aposentado. E ele não olha lá no extrato e tá descontando. Mas eu não sei disso aí, ó. Não, mas nós temos aqui uma equipe que pode te ajudar. E tem lá o RMC, parece que é. É isso aí. Às vezes eu troco, viu, senhor presidente? É muita sigla. Tem umas coisas que são vitalícias, que se não for para a mão do advogado, termina o empréstimo e segue pagando. E a pessoa não se dá conta, o nosso idoso tem que ter uma orientação.
Esse é um assunto muito importante que a senhora traz até a casa também. É, nós temos um PL tramitando e também temos as comissões, dona Tânia, a respeito, para tratar especificamente desses assuntos, né? A Comissão de Serviços Municipais...
São vendas
presidente
casadas.
É o vereador Clemente. Temos a Comissão de Direitos Humanos também, que também pode avaliar essa questão. E essa é uma pauta muito importante que a senhora pode trazer para casa para que a gente possa também auxiliar e trabalhar nesses aspectos para que sejam garantidos os direitos dos aposentados.
Para colaborar, senhor presidente,
pois
nós,
não,
nós temos um PL que tramita desde o ano passado que proíbe... em território municipal, a celebração de contratos de empréstimo via telefone ou meios virtuais. Também é uma forma de amenizar...
Isso aí são vendas casadas, que na hora de fazer um empréstimo, ali assino. Olha, tem na conta de luz, vem descontado associações que são de longe, que não lhe dão nada de benefício.
Sem aprovação, né?
Mas tem a assinatura dos nossos aposentados, humildes cidadãos, que tem vocês, tem nós como seus representantes.
Muito bem. Agradecemos a sua presença aqui nesta manhã no Parlamento. Muito obrigado, dona Tânia Herrera.
Muito obrigado.
Interrompemos a nossa reunião para análise da matéria, os projetos de lei número 12 e 27. Vamos fazer um registro com a dona Tânia aqui, enquanto as matérias são analisadas. Reiniciados os trabalhos, solicito a nossa secretária, vereadora Márcia, que faça a leitura dos pareceres ao PL 12 incluídos nessa reunião.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária número 12 de 2024, Protocolo 0145/2024. Poder Executivo. Dispõe sobre a contratação de médicos de família e comunidade para integrarem as equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF. Relator, vereador Joalcei Gonçalves Juca. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 12 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sob o número 0145/24, que dispõe sobre a contratação de médicos de família e comunidade para integrarem as equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Poder Executivo, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme abordado na proposição, o município necessita a inclusão destes profissionais, tendo em vista a necessidade da recomposição de equipes da Estratégia de Saúde da Família, em face da desistência de médicos, então designados pelo programa Mais Médicos, para atuarem em nossa cidade, e por consequência do desligamento ao comprometimento do esperado atendimento em algumas unidades básicas de saúde do município. Vale destacar que as contratações de que trata esta lei se darão por regime jurídico-administrativo, de acordo com as regras aqui estabelecidas, pelo prazo de até 6 meses, prorrogáveis por igual período, mediante avaliação de desempenho a cada 5 meses, que servirá como base à renovação do contrato, pelo prazo de, no máximo, 24 meses, conforme preceitua o artigo 224 da Lei Complementar número 18, de 12 de janeiro de 2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e da outras providências. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. E ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o nosso parecer técnico é favorável ao projeto de lei em questão com as alterações propostas. Sala das comissões, em 15 de fevereiro de 2024, vereador Joalcei Gonçalves, Juca relator e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 12 de 2024, protocolado nesta casa sob número 0145/2024, de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos de família e comunidade para integrarem as equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF. O presente projeto pretende a contratação de médicos de família e comunidade para integrarem as equipes da Estratégia de Saúde em razão da necessidade de recomposição das equipes, face da desistência de profissionais do programa Mais Médicos. Salientamos a responsabilidade e cumprimento das ações da Secretaria Municipal de Saúde diante das diretrizes da atenção básica e principalmente em prestar o devido atendimento nas unidades e à população. Portanto, trata-se de uma contratação de extrema urgência em nosso município. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais e que não acarretará impacto financeiro no orçamento municipal. Face ao exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2024, vereadora Azul Mancinello, relatora e demais pareceres de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Projeto de Lei Ordinária número 12 de 2024, procedência Poder Executivo, relator vereador José Clemente da Silva Correia, Podemos. Assunto, dispõe sobre a contratação de médicos de família e comunidade para integrarem as equipes da Estratégia de Saúde da Família. Da análise, devidamente apresentado à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei ordinária número 11 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos de família e comunidade para integrarem as equipes da Estratégia de Saúde da Família, S. Inicialmente, o relator da Comissão Especial destaca que o parecer que será exaurido a seguir levou em conta a relevância da proposição contida no projeto de lei ordinária número 12 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. A Estratégia Saúde da Família visa a organização da atenção básica no município de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde e é tida como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de proporcionar uma importante relação custo-efetividade. As equipes de saúde da família é importante para estabelecer vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade dos profissionais com os usuários e a comunidade, com o desafio de ampliar as fronteiras de atuação e resolubilidade da atenção, promovendo a ampliação e a resolutividade da atenção primária de forma integrada e planejada. Do parecer. Em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei número 12 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos de família e comunidade para integrarem as comunidades e as equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 11 de março de 2024. Vereador José Clemente da Silva Correia, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. Coloque em votação, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se.
Senhor presidente, só queria comentar.
Com a palavra, o vereador João Segue.
Vereador Padovan, colegas vereadoras, colegas vereadores, e mais uma vez aqui, vereador José Clemente, a importância da interrupção de uma reunião, solicitação com gesto indício, nós estamos tratando num tema relevante de total importância para as ações do nosso Executivo Municipal, que visa, vereador Clemente, o atendimento dos anseios da nossa comunidade. E essa é a importância. Quando se coloca em votação a interrupção para análise de um projeto que entra nesta casa com urgência urgentíssima, estamos tratando, sim, hoje de um tema importante, que é a contratação de profissionais na área da saúde e profissionais da educação. Isso vale salientar a importância e a atuação do Poder Legislativo fez nessa manhã, vereador Clemente. Que interromper a sessão, debruçamos em cima dos projetos e analisamos os pareceres junto às comissões. E agora sim, fizemos a votação, aprovamos para que o Executivo Municipal tenha condições, após essa casa, analisar, vereadora Zuma, um tema tão importante que é a autorização de 90 profissionais na área da educação. São professores que vão sim atuar logo, vereador Clemente, no atendimento dos anseios da nossa rede de ensino. Então, mais uma vez, a gente agradece aos colegas vereadores da importância e análise, e essa é a função do Poder Legislativo, trabalhar em prol da sociedade.
Coloque em votação, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se, o PL 12 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária a leitura dos pareceres ao PL 27, incluído nesta reunião.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária número 27 de 2024, Protocolo 335/2024, procedência do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações em caráter temporário por tempo determinado de professores de educação infantil, professor de artes, professor de atendimento educacional especializado na educação básica e de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 27 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sob o número 335/2024, que dispõe sobre contratações em caráter temporário, por tempo determinado, de professores de educação infantil, professor de artes, professor de atendimento educacional especializado na educação básica e de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Conforme dispõe no artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme o Poder Executivo, as contratações com vigência temporária, as funções de professor de educação infantil, surgem diante da necessidade temporária de excepcional interesse público, visando o cumprimento do que determina a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a linha E do inciso 3 do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, especialmente no que estabelece o parágrafo 4º do artigo 2º, no que se refere à composição da jornada de trabalho quanto ao limite máximo de 2/3 da carga horária para o desenvolvimento das atividades de interação com os educandos. Segundo o texto, as alterações são indispensáveis ao cumprimento da carga horária dos alunos, considerando as 800 horas-aula e os 200 dias letivos, previsto na Lei Federal 93/94 de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Por fim, a proposição ainda ressalta que as contratações de professor de artes e professor de atendimento educacional especializado, a execução e o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, Lei 4.620, de 4 de abril de 2016, e as contratações de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, justificam-se pela existência no quadro efetivo de pessoal de habilitados, nos termos da Lei Federal nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, para o atendimento da efetiva realidade da demanda de responsabilidade e competência didático-pedagógica da rede municipal de ensino. Ante exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 12 de março de 2024. Assina vereador Carlos Delgado, relator, e demais assinaturas de acordo.
Pedimos ao vereador João Sei que dê continuidade à leitura, por gentileza.
Obrigado, vereador Padovan. Obrigado, vereadora Márcia. Comissão de Finanças e Orçamentos. Relatório. Chega esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 27.000 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 0335 de 2024, LEGE, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado de professores de educação infantil, professores de artes, professor de atendimento educacional especializado na educação básica e de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, para atender as necessidades temporárias e excepcional de interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar e diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que as contratações autorizadas por esta lei se darão por regime jurídico-administrativo, de acordo com as regras do período, com as regras que aqui restabelecidas em contatos vigentes durante o ano letivo e interrompido durante o período de férias escolares da rede municipal de ensino. As despesas recorrentes da presente lei ocorrerão por conta da fonte de recursos do Fundeb, Código 31 Funcional, 123.614, 134.419.2. Ensino Fundamental, 123.654, 134.4.194. Educação Infantil Pré-Escola, 123.541, 344.290. Educação Infantil Creche, do MDE. Código 20 da Funcional 123.614, 134.4.192, do Ensino Fundamental. Desta maneira, o projeto de lei em análise não afronta os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com normas do Regimento Interno da Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 12 de março de 2024. Relator, vereador João C. Alves Gonçalves, vereador Juca, esse que vos fala, e demais vereadores de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o PL 27 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 335 de 2024, que dispõe sobre as contratações de caráter temporário por tempo determinado de professores de educação infantil, professores de artes, professor de atendimento educacional especializado na educação básica e de tradutor de intérprete de línguas brasileiras de sinais, Libras, para entender as necessidades temporárias excepcional de interesse público do município de Uruguaiana vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Do parecer, em razão da relevância contida no projeto de lei 27 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que objetiva a contratação em caráter temporário, por tempo determinado, de professores de educação infantil, professor de artes, professor de atendimento educacional especializado, educação básica e tradutor de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 12 de março de 2024, vereador Marcelo Lemos, relator, e demais vereadores, votos favoráveis. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Sei. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 27 está aprovado. Convites. Vereadora Zuma faz a leitura, por gentileza.
Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha. Quero cumprimentar a jornalista, diretora da revista Pampas, que nos visita nessa manhã, a Berdanete, a nossa amiga Geni, que está conosco, e demais assessores parlamentares. Convites. Convite número 7, protocolo 367 de 2024. Fórum Euro-Latino-Americano sobre Desarrollo Sustentable de Cuencas Internacionais Transfronteiriças, dia 19/3, às 19 horas, em Concórdia, Entre Rios, na Argentina. É um convite para todos os senhores vereadores, mas está em espanhol. Justificativa de ausência parlamentar, número 13, protocolo 338 de 2024, vereador Cristiano Dias Bonapace, encaminha justificativa de ausência na data de 5/2/2024.
Precisamos colocar o convite em votação.
Coloco em votação o convite. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. O convite está aprovado.
Presidente,
com a palavra, vereador.
Um esclarecimento, aproveitando um tema que entendo relevante à casa, especialmente a nós vereadores. Pedi, inclusive, a assessoria jurídica da casa, pedi ao chefe do expediente para verificar. E como hoje nos parece que tem um último dia para uma manifestação do Sindicato de Municipários em relação a um desconto sindical, nós buscávamos na legislação agora, uma vez que foi informado lá no sindicato, que nós, vereadores, estávamos ao alcance da legislação. Eu, particularmente, entendo que não, por ser cargos eletivos. Verifiquei a lei federal e a lei não é clara no sentido e nem cita cargos eletivos. Mas pedi a Vossa Excelência para que não reste dúvida, e nós não temos tempo, né? Agora mesmo, o pessoal que é servidor do poder público está indo lá no sindicato, aqueles que não desejam fazer a contribuição, e é essa manifestação que deve ser feita. Que eu também entendi que um próprio documento firmado pela parte seria o suficiente, também fui informado que não. Então, tendo em vista essa controvérsia, gostaria que pedir para a Vossa Excelência que pedisse assessoria jurídica da casa, com uma determinada celeridade, observasse a lei e nos desse essa informação. Não estou aqui afirmando, porque não fui eu que perguntei, eu ouvi dizer que os vereadores estariam ao alcance. Eu não tenho esse desejo, mas também entendo, pelo que eu estou vendo na lei, de que nós não estaríamos ao alcance da lei. Mas a informação que o sindicato formou, que sim. Então, para que nós possamos aqui verificar isso, até porque alguém aqui pode nem ter percebido isso ainda, ou não ter conhecimento disso ainda. Tá bem? Muito obrigado.
Segundo a informação, o vereador está nos passando aqui, que o prazo encerra hoje, vereador Clemente. Encerra hoje. E a manifestação, ela tem que ser presencial no sindicato. Então, pedimos ao expediente nosso que possa nos trazer essa informação, se há veracidade de que, de fato, tenhamos que estar presente para fazer essa reivindicação de que não seremos contribuintes. Seria isso, vereador?
Até pela minha ignorância, presidente. Eu entendo que...
Mas a informação ela é importante.
Eu entendo que um documento formalizado, uma vez que firmado pela parte, dizendo que não deseja, era o suficiente. Mas parece que tem que ir lá assinar alguma coisa lá no sindicato. E também a preocupação é de que foi informado, pelo que me disseram, que eu pedi para buscar essa informação, de que nós, cargos eletivos, estaríamos ao alcance da lei. Eu já li aqui estive observando e não vejo na legislação falar em cargos eletivos.
Certo.
Então, eu estou pedindo para que esclarecesse para nós, que é o número da lei, vou ler aqui.
Se tivermos que fazer essa reivindicação ainda hoje, fazemos em nome da mesa diretora, então, né? A assessoria jurídica já está sendo consultada já. O expediente já está, então, com a solicitação dos senhores vereadores, logo teremos um retorno. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa, projeto de lei 28, protocolo 347 de 2024. Vereador Marcelo Lemos estabelece que o laudo médico que atesta diabetes mellitus tipo 1, DM1, tenha prazo de validade interdeterminado no âmbito do município de Uruguaiana. Projeto de lei 29, protocolo 348 de 2024. Vereador Clemente institui o Seminário Municipal de Segurança Pública e Cidadania, SMSPC, no município de Uruguaiana, e dá outras providências.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail 3, protocolo 366 de 2024. DENIT, encaminhe ofício 4.020.75, em atenção ao requerimento 64 da vereadora Márcia Fumagalli, iluminação da Ponte Internacional.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 319 a 346 de 2024.
Passamos ao período das comunicações.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador José.
Senhor presidente, e mais uma vez encerro a nossa participação na manhã, nesta manhã, com temas importantes que essa casa apreciou, mas também gostaria, presidente, que e o senhor mesmo, uma pessoa que sempre está trazendo uma palavra para nós, e nesta manhã a gente tem que estamos aqui junto a duas pessoas que nos acompanham aqui, que comemoraram a vida. Estamos ali, nosso assessor, o vereador José Clemente, o Cabreira. Cabreira, que Deus te abençoe, que siga sendo essa pessoa simpática que você é, pessoa que família, pessoa que acompanha o vereador José Clemente. E também nosso assessor legislativo, Giga Chaves, que também comemora o aniversário. Então, presidente, eu peço a sua autorização, eu gostaria de fazer uma singela homenagem a esses...
Muito bem, vamos homenagear senhor, então os nossos aniversariantes.
Senhor presidente...
Deus, senhor presidente, a festa, todos estão convidados e o Guiga já passou o local. Obrigado, senhor presidente.
Me permita a palavra.
Com a palavra, vereador
Egídio. Quero, com a sua vênia, destacar e reverenciar a presença aqui de um destaque extraordinário do setor político de Uruguaiana. Doutor Nelson Pereira, que prazer tê-lo aqui conosco. Presidente do PSDB, duas legislaturas como vereador, e o senhor nos honra com sua presença nesta manhã.
Muito bem, tá bem-vindo, doutor Nelson. Parabenizamos também os nossos aniversariantes. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a décima reunião. Nossa secretária vai fazer um registro de uma reunião para amanhã e já aproveitamos também, destacamos que amanhã teremos uma audiência pública às 10 horas da manhã.
Bom, convidamos a todos para amanhã, 10 horas da manhã, a comissão especial, né, para todos estarem presentes, a qual eu sou a presidente, o vereador Cristiano é o vice-presidente. Então, são todos convidados para amanhã às 10 horas da manhã, para tratar do Código Tributário. Obrigada, senhor presidente.
Declaramos encerrada a 10ª reunião ordinária deste ano, 2024. Tenham a todos uma ótima tarde de terça-feira. E peço aos vereadores que observem no grupo dos vereadores que traremos as informações a respeito do assunto pautado pelo vereador Clemente no dia de hoje.